Bom dia, dar as boas-vindas aos representantes da Comissão de Trabalhadores da SATA Internacional. Vamos dar início a esta nossa audiência. Estas audiências têm um formato pré-definido, que é os peticionários da audiência fazem uma intervenção inicial sobre as razões pelas quais pediram audiência, depois passarei a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e, no final, devolvo a palavra aos representantes dos peticionários no sentido de fazerem a respectiva resposta. Neste momento temos entre nós o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não está ninguém, por enquanto, do CDS-PP e do PSD, provavelmente não estará cá. Eu estou a presidir, mas com a permissão também dos meus colegas, poderei fazer uma ou duas perguntas iniciais enquanto representante também do PSD, mas sempre numa questão de independência, obviamente, enquanto presidente desta reunião. E por isso passaria desde já a palavra aos seus representantes da SATA, da Comissão de Trabalhadores da SATA Internacional.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Desde já agradeço que nos tenham recebido e queria só fazer aqui no contexto da nossa apresentação que nós representamos a primeira Comissão de Trabalhadores da SATA Internacional Azores Airlines, que foi criada em dezembro de 2015. Tomámos posse em dia 18. E nós criámo-la com uma missão que já antevíamos alguns problemas que a companhia tinha e principalmente em relação ao futuro. A situação. A Margarida Valério é de bordo, chefe de cabine, eu sou de terra, supervisor de terra. Os outros membros representam a totalidade dos trabalhadores e temos todos a mesma preocupação. Nós chegámos a uma situação que nos preocupa bastante. Na introdução, posso dizer o que é que nos preocupa atualmente a nível de gestão e a nível financeiro da empresa. Chegámos a uma altura em que a empresa abriu capital 49% a uma privatização que ainda não está concluída e, pelos vistos, não está um pouco incerta. E neste contexto de privatização foi elaborado no caderno de encargos que não contempla metade dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores todos do continente não estão contemplados no referido caderno de encargos. Unicamente os trabalhadores de São Miguel, que faz referência a esses trabalhadores. Nesse mesmo caderno de encargos também não há qualquer referência aos acordos de empresa, nem qualquer proteção, relativamente aos trabalhadores. Também tem havido uma falta de debate a nível nacional sobre esta questão, tanto da situação atual da empresa como sobre esta questão da privatização da companhia, da abertura dos 49%, e nós procuramos algumas responsabilidades nas manobras de gestão que, no nosso entender, estão no limite do possível e, posteriormente, poderemos apresentar alguns casos concretos em relação a isso, que nós sabemos que são voluntárias ou se são involuntárias. Só para situarmos um pouco a companhia, ela nasceu, foi criada em 1994, com o intuito de colmatar a SATA Air Açores, que é outra companhia que era deficitária na altura, com rotas internacionais. O projeto foi aceito e em 1998, foi criado com o nome de Ocean Air, com COA na altura, que era Ocean Air, e em 1998 foi criada a SATA Internacional, que é subsidiada da Air Açores, que tínhamos entre oito, chegámos a ter oito aviões, precisamente para colmatar esta falha que havia da SATA Air Açores, e com um objetivo internacional. Tem havido uma série de oscilações na estratégia desde essa altura até agora. Aliás, eu poderia dizer que esta companhia esteve sempre em contraciclo, porque em 98 até inícios de 2000, 2013, ela cresceu bastante, enquanto as companhias aéreas não tinham crescimento. E agora que as companhias aéreas estão a crescer, nós estamos a regredir, estamos sempre em contraciclo. A Margarida Valério vai fazer uma apresentação relativamente aos cadernos de encargos, aos planos estratégicos, e eu tenho aqui só um plano estratégico, nós vamos começar por esse, que era de 2015-2020, que foi pedido na altura pela tutela, e que, como a Margarida vai dizer, que foi abandonado, que houve uma oscilação. E eu passaria só a mostrar o mapa desse plano estratégico que foi pedido, que teve um custo elevado de fazer este plano estratégico, em que mostra bem a componente internacional de Lisboa, de Lisboa para a América do Norte e as rotas para Cabo Verde, e que estava neste plano estratégico de 2015-2020, que foi completamente abandonado, esquecendo-se que a empresa foi criada em Lisboa, que mais de metade dos trabalhadores trabalham em Lisboa, que toda a estrutura está montada e não se percebe este abandono de uma componente internacional que foi que está toda montada. E agora passo a palavra à Margarida Valério.
Pronto, também vou agradecer o facto de nos terem recebido, e eu ia só retomar um pouco aquilo que o meu colega já disse, que no fundo a nossa grande preocupação é perder os postos de trabalho neste processo de privatização, ou se o sentido da companhia é fechar. Portanto, nós como Comissão de Trabalhadores queremos, de facto, defender os postos de trabalho dos trabalhadores, mas também pensamos que temos o direito de saber porque é que a companhia está a ir nesta direção, a definhar. Também porque, portanto, como o José Morgado dizia, portanto, há umas manobras de gestão que, se são voluntárias, gostaríamos de saber porquê. Se são involuntárias, também com certeza haverá responsáveis neste processo, e nós não conseguimos lá chegar, somos meros trabalhadores e a administração não nos dá dados para que percebamos o que é que está a acontecer. O José Morgado falava em Lisboa, mas de facto a nossa operação era do continente de Lisboa, Porto e Faro, com direção à América do Norte, nomeadamente Estados Unidos e Canadá. Portanto, voltando um pouco atrás, o tal plano estratégico de 251 páginas, que foi feito por uma empresa consultora, não me parece que tivesse sido um trabalho só para apresentar papel. Aliás, está bastante fundamentado com o crescimento do PIB, com o crescimento das tarifas, com o crescimento, o desenvolvimento americano, com os estudos sobre as tarifas do preço do jet fuel. Portanto, não é parece que está bem feito. O que é que acontece? Este plano estratégico, que é do Conselho de Administração anterior ao presente, vou só fazer um parênteses que era importante aqui, que é o primeiro Conselho de Administração que tem a SATA desde o seu início até cerca de 2007, deixou a empresa numa situação bastante confortável financeiramente, segundo consta. E, pelos relatórios de contas, é isso que transparece. O Conselho de Administração anterior a este lança então este dito plano estratégico, que aponta para extinguir a nossa frota de longo curso por ela estar obsoleta. Portanto, é um avião, o A310, já não tinha a aeronavegabilidade suficiente para garantir condições de fiabilidade e pontualidade. E as companhias aéreas vivem da pontualidade, como é sabido, e, portanto, apontava-se já para a extinção desta frota. Esta frota ainda continua a operar. Portanto, este plano é de 2014 e esta frota ainda continua a operar com imensos problemas e, neste momento, uma vez por semana. Portanto, nós temos um avião desta frota que está parado.
Desculpa. Isto é um apanhado, nós fizemos dos...
Isso é um apanhado de todos os planos estratégicos que acontecem desde dezembro de 2015, que sintetizámos num quadro para ser de mais fácil visibilidade. Portanto, dizia eu que temos este avião que está parado cerca de 6 dias por semana, e os aviões nas companhias são para voar, porque tudo isto é despesa. Os aviões têm despesa por estarem parados, têm tripulantes associados que também estão parados. Portanto, neste plano, de 2014 para a data de 2015-2020 também se contemplavam 4 aeronaves da frota A320, portanto médio curso, aviões mais pequenos, e 2 aviões de longo curso, que é o A330, aviões de 280 passageiros, que sim iriam fazer estas rotas grandes. Depois, se houver oportunidade, eu já volto aqui relativamente aos tripulantes, mas falemos só de aviões primeiro. Um ano depois surge um novo plano estratégico e operacional que confirma que o tal A310 já não pode mesmo voar, portanto ele já não, é a segunda coluna, o que está aqui a zeros, que aponta para a data de 2018, este avião já não pode voar, à semelhança do que tinha sido confirmado um ano antes, reduz a frota de médio curso, mas continua a apostar nos tais 2 aviões de longo curso. Portanto, ao fazerem-se planos operacionais que são lançados, e eles estão todos aqui, nós todos estes papéis são documentos da empresa, e portanto este apanhado que nós fizemos foi através desses documentos enviados pela empresa. Portanto, um ano depois reduz ligeiramente, mas considera-se essencial manter o tal avião de longo curso. Um ano depois, já em novembro de 2016, surge um novo plano operacional para o triênio 2017-2019 que considera manter o tal avião velhinho, o A310, o tal que está parado, e opta por descartar um dos aviões da frota de longo curso. Ora, houve uma série de formação de pilotos, portanto, e aqui despesa, e a despesa para formar pilotos é muito acentuada, que foi gasta e que já não foi devidamente utilizada. E isto nós não nos surpreende porque, de facto, este novo Conselho de Administração, que entrou em 2015 e que faz este primeiro documento em 2016, aponta por introduzir uma nova frota, portanto, e nós não estranhamos isto porque é os aviões estão em evolução, encontrou-se aqui uma solução muito interessante para fazer face à operação que a SATA tinha e, portanto, isto estrategicamente parece tudo fazer sentido. O problema é que depois a gestão interna não foi devidamente adaptada a estas questões da frota, não é só mudar o avião, temos que readaptar tudo o que está cá dentro a este avião. O que é que acontece? Em janeiro deste ano, surge um novo plano operacional. Portanto, isto, reparem, que em 4 anos já estamos com 4 planos operacionais, que também entendemos que é normal que sejam revistos, porque acontecem coisas durante os anos, portanto, é normal. Não podem oscilar, quer dizer, relativamente à frota. O que é que acontece? Nós escolhemos um avião, vamos reavaliar as coisas um ano depois, mas é a estrutura à frota, não vamos zigue-zaguear naquilo que pensámos no ano anterior, porque senão as coisas nunca fazem sentido. Em janeiro deste ano, dizia eu, que se mantinha na frota o tal avião velhinho, mais o tal A330, que era o avião que assegurava as rotas de longo curso, nomeadamente aqui do continente. Mas um mês depois, em fevereiro de 2018, um novo documento enviado pelo Conselho de Administração decide descartar totalmente esse avião. Ao descartar totalmente esse avião, está a descartar também 9 tripulações de pilotos que lhe estão associadas, com toda a despesa que custou formá-los. Isto em fevereiro, portanto decide-se que este avião não vai voar mais. Este avião é enviado para manutenção e tem estado parado. Só para dar uma ideia, o facto de estes pilotos, 9 tripulações, não estarem a voar, isto já custou 200 mil euros à empresa, porque é muito simples. O ordenado destes senhores bruto é 10 mil euros, mais 23,75% para a segurança social, vezes 2 meses, portanto eu só estou a falar de comandantes, nem sequer estou a falar de copilotos, estão aqui 200 mil euros. A seguir vamos lhe juntar mais 9 copilotos, que não ganham tanto, ganham menos, mas pronto, eu fiz estas contas aqui muito rapidamente e não estão longe da verdade, certamente. O que é que está a acontecer hoje que entramos no terceiro trimestre de 2018? A decisão de fevereiro foi completamente alterada porque este avião A330 voltou à nossa operação. Mas os pilotos, os tais, que já não eram necessários, as 9 tripulações, foram realocadas às outras frotas, porque não íamos despedi-los. Então, houve despesa de treino e todas estas despesas de treino altamente mal preparadas, porque não se pode programar em fevereiro o que vai acontecer em maio. O que vai acontecer em maio é programado em outubro ou novembro do ano anterior. E, portanto, este avião regressa, está a voar hoje, está a voar hoje. O outro avião continua parado, a voar uma vez por semana, conforme eu disse, e neste momento nós contratamos hoje, precisamente, duas empresas, a Blue Air e a Ultra Plus, ou Plus Ultra, confesso que não me lembro, que estão a fazer voos para nós, 3 a 4 diários. Mas nós temos neste momento, portanto, como entraram aqui estas duas novas empresas, nós temos neste momento 2 aviões e as suas tripulações em casa, paradas, a receber ordenado. As nossas. Só para terminar aqui relativamente a estes dados, se olharem para a última fila, linha horizontal, onde diz PNC, aqui são tripulantes de cabine. Perante a informação de fevereiro de 2018, que previa que esse avião devia sair, nós temos também uma série de tripulantes de cabine que estão associados a essa frota. E eu já nem vou ser muito papista e já não vou dizer que são necessárias 9 tripulações de tripulantes de cabine, porque os tripulantes de cabine são mais maleáveis porque voam vários equipamentos. Portanto, vamos colocar aqui 7 tripulações. É um bocadinho acima do que é normal, mas como nós fazemos voos de longo curso e em período noturno, é mesmo necessário apostar um pouco acima. Portanto, 7 tripulações de 9 tripulantes são 63. Esse número que está aqui em baixo, o 63, seriam no fundo 63 tripulantes de cabine que ficaram sedentários porque nós libertamos um avião. Isto é, quer dizer, é senso comum, não é? No entanto, a SATA, no mês de abril, admitiu 15 tripulantes e no mês de maio admitiu mais 29, num total de 44. E, neste momento, o que nós temos aqui, tens aqui os horários, sim, nós não conseguimos ir ver a escala dos pilotos, porque não temos acesso a ela, mas neste momento nós temos pessoas com 2 e 3 voos. Aqui... 2 ou 3 voos por mês. Por mês. Aliás, as escalas estão feitas com 12 e 13 folgas. Isto não é normal. Todos nós sabemos que tanto, o que é normal é ter 8 folgas por mês, não é?
Mas tanto de cockpit... Depois não sei, tem que ser um bocadinho...
Mas... tanto de cockpit como de cabine. É para ambos igual. Eu não sei se os pilotos só têm 2 voos, mas sabemos, ainda hoje alguém falou connosco, quer dizer que tem 3. Pronto, mas portanto, as escalas estão feitas com 12 e 3, e 13 dias de folga e temos tripulantes com 2 voos. Repara, este caso que eu aqui tenho, a pessoa a partir do dia 3 já não tem mais voos. Não tem mais voos, ainda tem 12 dias de folga para gozar, mais os outros dias que está livre. Pronto, é assim também, aqui mais, isto é em Ponta Delgada, mais uma pessoa com 2 voos e outra com 3, depois pronto, quer dizer, fui a outras páginas para não andar à procura de pessoas só com 2 e 3, mas diria que ninguém tem mais que 6 voos em Ponta Delgada. Aqui em Lisboa também é muito semelhante, porque como entrou hoje esta companhia, estas duas companhias a voar para nós, alguns voos que nós iríamos fazer a Ponta Delgada deixam de fazer sentido, porque em Ponta Delgada está um avião a operar para Frankfurt, para Londres Gatwick e para a praia, em Cabo Verde. O que nós sabemos é que não temos a bordo salgadinhos para dar na executiva, não temos Coca-Cola, não temos uma série de coisas, gin, ou se temos gin não temos tónica, se temos tónica não temos gin. Para nós às vezes é uma vergonha estar a trabalhar porque não sabemos como é que se lida com isto, mas vemos que se está a gastar dinheiro desmesuradamente. E nós já vimos de outras companhias, sabemos que isto não é assim que funciona nas outras companhias. É preciso planear, dá-me trabalho, evidentemente, mas em novembro e em outubro, que é quando começa a época baixa, temos tempo para planear bem o que aí vem. Não há dinheiro, a SATA não tem cash flow rigorosamente nenhum e está neste momento a fretar 2 aviões com as pessoas em casa. Nós não sabemos de onde é que vem o dinheiro, obviamente que não nos compete, mas sabemos que ele não está a ser bem gasto, porque isto que aqui temos... só aponta para aí, não permite tirar outras conclusões. Só para, pois, passo só aqui a palavra ao Zé, porque ele tem realmente noção dos aviões que têm parados e quantos voos é que as outras empresas estão a voar para nós. Muito obrigada.
Eu fiz aqui um apanhado da programação de junho e, como podem ver, é muito Estas duas casas brancas são os ACMIs, nós chamamos ACMIs, são aviões, companhias aéreas que operam para nós em forma tripulações, cockpit, etc. Nós só fornecemos... Ah, está bem, pronto, ok. E então nós...
É tudo chave na mão.
É tudo chave na mão, pronto. E nós temos aqui, isto é a nossa frota total. A parte branca são os dois ACMIs e isto é a totalidade das nossas frotas. Isto é uma semana de programação e que não se pode ver. Nós temos dias em que os nossos aviões não estão sequer a voar e temos os ACMIs a voar. O que é muito, como a Margarida Valério disse, é muito curioso. Temos estes comandantes, copilotos e tripulantes em casa quando temos a dar esses voos a outras companhias, neste caso. Não se percebe muito bem. Outra coisa que é muito curioso é que nós fizemos um apanhado também da componente charter que nós tínhamos, que era uma componente forte que havia em Lisboa. Chegámos a fazer voos presidenciais com o Ramalhantes, com o Sampaio, até mesmo os primeiros com o Dr. Mário Soares. E nós fizemos um apanhado entre 2010 e 2016. A SATA fez 97.945.000 € em charter em 6 anos e os últimos foram feitos precisamente em setembro de 2016. Ou seja, esta componente charter, sem qualquer razão aparente, foi completamente descurada. Quando tínhamos aviões para ele, porque tínhamos os tais 310, como a Margarida disse bem, que apesar de estarem velhos e pela prova que não foram abandonados, continuam a voar, podiam ser afetos a esta componente charter, e tínhamos o A330, que é um avião que se predispõe a fazer esse tipo de operação. Nós nunca obtivemos resposta por parte do Conselho de Administração qual foi o motivo pelo qual esta componente charter foi abandonada. Nunca soubemos. A realidade é que vimos que as receitas, como podem ver neste gráfico, baixaram drasticamente, quando nós sabemos que as companhias privadas em Portugal aumentam, estão a crescer, e esta componente charter é uma componente bastante importante. Depois de todas estas questões que apresentámos, e ao longo desta conversa, se tivermos algum tempo, podemos explorá-las mais, mas nós, como Comissão de Trabalhadores, e foi por isso que fizemos apelo primeiro aos partidos políticos, e porque além de percebermos que havia muita dificuldade em obter alguma reação na região autónoma, todos os pedidos que nós fizemos de informação, aliás, este business plan que é confidencial, nós obtivemos depois, toda a documentação que nós pedimos à empresa, ela é basicamente negada. Nós... pedimos os documentos, pedimos a ter acesso a eles e sou ao abrigo do ajuda-me agora, Margarida, ao abrigo do sigilo, a empresa, por isso simplesmente, não nos fornece qualquer tipo de documentação que nos ajude a perceber o que é que está aqui a passar a nível da gestão. De maneira que, como eu disse há pouco, esperemos que consigamos ter um debate alargado e perceber o que é que... se isto realmente tem uma... é intencional... porque o que a Margarida disse há pouco, e eu vou só reforçar, é que esta questão dos tripulantes de Lisboa e os tripulantes de São Miguel, principalmente de Ponta Delgada, faz que nós temos um custo ainda acrescido, que há pouco não falámos, é que nós temos a enviar tripulantes de Lisboa para fazer voos em São Miguel, o Frankfurt, com estadias, e enquanto os de São Miguel estão de folga ou estão de assistência. Aliás, há um dia em que estão 30 tripulantes de assistência e vai um tripulante de Lisboa fazer o voo Ponta Delgada a Frankfurt.
Não, um tripulante é uma tripulação.
Uma tripulação inteira. Quer dizer, não se percebe como é que temos uma assistência de 30 pessoas em São Miguel e vai uma que tem ajudas de custo, tem os hotéis. Isto está a gravar, mas não sei se existe alguma maneira de encher os hotéis em São Miguel do Grupo Bem Saúde ou se existe alguma maneira de reforçar as estadias. Mas isto tem que ter alguma razão, porque não faz sentido, havendo a mão de obra em São Miguel, que se tenha que enviar tripulantes daqui para Ponta Delgada para estar nos hotéis, receber ajudas de custo, quando está lá, existe a tripulação lá. As tripulações de São Miguel vão fazer o América do Norte. Há pouco, quando a Margarida referiu em relação ao 330, que houve este volte-face em relação à frota 330, mesmo antes dela passar de dois só para um avião, e que a companhia tinha dito que ia completamente abandonar este tipo de equipamento. É de salientar que não havia, ou seja, a companhia pensou em abandonar um equipamento, o único que poderia operar para Toronto, porque os A321neos, que a companhia adquiriu os dois, podem fazer Boston a partir de Ponte de Lima, mas não podem fazer Toronto. Ou seja, houve a decisão de abandonar o equipamento, o único que protegia os nossos passageiros. Também não faz sentido, porque... Que era o 330, sim. Agora, este contexto todo é muito curioso, porque, e agora só para lá está aquela questão de estarmos em contraciclo, é de salientar que a TAP abriu uma rota para Boston, reforçou a mesma rota para Boston, que nós fazíamos de Lisboa para Boston, ou seja, há mercado. As companhias americanas, tanto a Delta como a United, reforçaram as rotas para Boston, ou seja, neste momento, para aquela região, para aquele estado, além do Newark, JFK e Boston, há talvez 4 a 5 aviões diários a sair de Lisboa, ou seja, há mercado, há potencial. Este business plan faz precisamente alusão a esse mercado em crescimento. A TAP abriu uma rota para Toronto, que nós tínhamos essa rota para Toronto, abriu uma rota para Toronto, está a pensar reforçar essa mesma rota para Toronto, e nós estamos a abandonar o mercado emergente, que tem, os clientes estão lá, nós fomos a primeira companhia aérea de Lisboa, aliás, quando nós entramos, a Margarida está mais tempo na casa do que eu, fomos nós que fizemos, porque esta rota operou muito tempo em sistema charter, mas nós transformámos em rota regular, foi a SATA que abriu a primeira rota regular para Boston e para Toronto, e depois de termos a casa montada, estamos a voltar às costas, e isto há de ter uma razão que nós gostaríamos, que o Conselho de Administração nos dissesse qual era a razão da situação que nos encontramos. E a Margarida, como disse há pouco, não temos a gastar dinheiro com tripulantes, já tivemos tripulantes em casa 6 meses, séniores, que são centenas de milhares de euros. Eu tenho a salientar, isto tem que ficar dito, que nós já ficámos inibidos charter de catering em Lisboa por falta de pagamento, nem água nos levava ao avião, já ficámos inibidos de dar refeições aos passageiros no aeroporto de Lisboa, porque a dívida dos restaurantes no aeroporto de Lisboa é gigantesca. Em regularidade nós somos obrigados a dar refeição aos passageiros, e estamos à beira de nos cortarem novamente o crédito, porque a dívida já atingiu montantes astronómicos, e neste momento os hotéis em Lisboa recusam os nossos passageiros porque não temos pagas as faturas de hotel, e andamos a enviar os nossos passageiros para Torres Vedras, porque em Lisboa já poucos são os hotéis que nos dão crédito devido às faturas. Ora, uma empresa que não tem dinheiro, uma empresa que está a dever montantes astronómicos, como é que gasta dinheiro, contrata tripulações, contrata aviões? Isto tem que ter uma explicação, tem que haver uma explicação. Obrigado.
O Sr. Vice-Presidente perguntou quanto é que era a dívida. Na última reunião que tivemos com o Conselho de Administração e perguntámos, foi-nos dito que era de 25 milhões de euros. Mas, atenção, que esse é o nosso prejuízo do ano passado. Portanto, é natural que as coisas como são, como era Açores, é que é a nossa dona, é natural que as contas tenham sido refeitas para, como é que se diz, para efeitos da privatização, penso.
Obrigada. Efetivamente, trazem-nos aqui um conjunto. Portanto, neste momento a SATA tem 5 aviões próprios e 2 contratados, é isso? Pelo que estou aqui.
6, Sr. Presidente, são...
2, 3, 4, 5...
São 6.
São 6? 6 e 2 subcontratados, é
isso? 2 subcontratados, mas que... Os outros, esses vêm que os nossos ficam parados...
A minha questão, que, portanto, vocês trazem aqui um conjunto de considerações relativamente à gestão da empresa. Estamos a falar de 630 trabalhadores, não é? Quantos é que são de depois respondem, no final, quantos é que são relativamente à base de São Miguel e quantos é que são relativamente à base de Lisboa? E, efetivamente, o que nos trazem aqui é um conjunto de preocupações relativamente ao... À gestão diária da empresa e às incertezas que isso vos traz, com toda a legitimidade, e digo-vos sinceramente, quando, pela vossa exposição que foi muito clara, Eu fico pasmado e fico, entre aspas, preocupado, não é? Porque efetivamente são demasiadas coisas a acontecer ao mesmo tempo e nós sabemos que as companhias aéreas vivem um pouco de escala, não é? E portanto, quando estamos a tirar a escala e com já os problemas de base, o horizonte não fica propriamente risonho. Gostaria de pôr a questão. Tem feito reuniões com o Conselho de Administração? O que é que o Conselho... Ou seja, o Conselho de Administração, penso que tem a obrigação de dar uma satisfação aos trabalhadores relativamente ao futuro da empresa e o que é que se vislumbra para a empresa. Porque são demasiadas coisas, não é? Ou seja, quando me está a falar de tripulações que fazem 2-3 voos diários... quando estamos mensais, estamos a falar de uma empresa que obviamente que não é viável economicamente e portanto isto é uma questão de meses para fechar, é lógico, não é? Mas eu passaria a palavra já aos grupos parlamentares, ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dou em nome do grupo parlamentar do PS as boas-vindas aos representantes da Comissão de Trabalhadores da SAT Internacional. Nós temos uma viagem marcada daqui a 2 semanas aos Açores e a primeira nota que eu lhe queria dar é que naturalmente este grupo parlamentar irá obter informação prévia para, nessa visita, poder preparar uma análise mais profunda dos diversos problemas que aqui nos trazem. Sabemos que tem dialogado com o grupo parlamentar do PS Açores no âmbito desta problemática. Penso que em janeiro tiveram uma reunião com deputados do grupo parlamentar dos Açores. Nós partilhamos as preocupações que na altura vos foram transmitidas, no sentido, por um lado, de assegurar que esta empresa, quer a SATA Internacional, quer todas as empresas que compõem o grupo SATA, continua a assumir o papel hoje importante que tem no desenvolvimento da região e também no assegurar da mobilidade dos açorianos e, naturalmente, uma preocupação muito profunda, para além destes dados que nos trazem e que nós, alguns deles, já tínhamos conhecimento, relativamente à sustentabilidade e ao futuro, não só da SAT Internacional, mas de todo o grupo, na medida em que é esse grupo e as sinergias que compõem esse grupo que pode garantir a sustentabilidade e pode garantir aquilo que será o futuro das diversas empresas que compõem. Nós sabemos também que o mercado, que isto é um mercado muito, muito em mudança contínua. Sabemos que a SATA foi também muito afetada por aquilo que foi a liberalização do setor aéreo, designadamente com a entrada das low cost numa área que era fundamental para a operação da SATA. E, portanto, tal como outras empresas a nível internacional tiveram um conjunto de problemas que os forçaram a fazer novos planos estratégicos e a assumir novas opções do ponto de vista de política comercial, também aqui percebemos que a SATA está, neste momento, a viver um período de mudança e um período de análise no sentido de consolidar a sua estratégia para o futuro face àquilo que é a evolução do mercado e, sobretudo, dos principais concorrentes com que, neste momento, tem que partilhar o seu mercado tradicional. Naturalmente que os dados que nos trazem, quer relativamente àquilo que são as opções de política comercial, quer relativamente àquilo que são as opções de gestão, nos preocupam. Como vos disse, vamos tentar obter informação sobre esta matéria para, na visita aos Açores, conseguirmos dialogar designadamente com o Governo Regional sobre esta problemática. O que eu perguntava é, fazem um diagnóstico, fazem um conjunto de críticas, que soluções é que em vosso entender seriam, digamos assim, prioritárias para resolver esta situação, que me parece que é de grande impasse e de grande preocupação para os diversos trabalhadores do grupo, no sentido de ultrapassarmos estas principais contingências que aqui nos apresentaram. De todo modo, como vos digo, no quadro desta visita aos Açores, nós vamos obter mais informação, vamos falar também com os nossos colegas do Parlamento dos Açores, e naturalmente ficaremos agora em contacto no sentido de podermos canalizar informação e podermos dialogar no sentido de naturalmente assegurarmos que este é um grupo que se vai manter e que se vai manter de uma forma sustentável e com futuro. Muito obrigado. E portanto a minha pergunta é, que soluções prioritárias é que entendem que devem ser desenvolvidas para o futuro e sustentabilidade do grupo?
Sr. Deputado, Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, quero começar por cumprimentar os representantes da Comissão de Trabalhadores da SATA Internacional, agradecer a vossa vinda e a vossa intervenção relativamente às informações que nos transmitem e às questões e aos alertas que transmitiram a esta Comissão. Julgo que fica demonstrado que era de facto útil e importante aquela sugestão realmente de, não apenas para os grupos parlamentares, mas para a Comissão Parlamentar, criar a possibilidade de se fazer esta reunião e este ponto de situação. Aliás, há elementos complementares e que acrescentam à reunião que tínhamos realizado e, portanto, na ligação com o grupo parlamentar, também aqui a Comissão Parlamentar tem a ganhar, e em particular em face das informações profundamente preocupantes e até que despertam perplexidade, situações insólitas que nos comunicaram relativamente à vida da companhia. E nós estamos perante um quadro em que não podemos afirmar, aliás, essa questão nós suscitámos na última reunião da Comissão Parlamentar, ainda esta semana. O PCP chamou a atenção para o facto de nós não estarmos perante uma matéria que seja da estrita responsabilidade e da competência do Governo Regional dos Açores. Está em causa a questão da mobilidade e da continuidade territorial e da ligação de Portugal continental à região autónoma e até a presença nas restantes, digamos, rotas, em diversas rotas e diversas ligações a partir do continente, e isso significa que, dentro das competências desta Comissão Parlamentar em relação ao setor da aviação civil e do transporte aéreo, naturalmente que esta é uma questão que tem que interessar e preocupar a Comissão Parlamentar da Assembleia da República. Por outro lado, estamos a falar de trabalhadores da base de Lisboa e da base de Porto e de Faro, com dimensões diferentes, com situações diferentes, mas o destaque naturalmente aqui para o caso da base de Lisboa, pelo impacto que poderá ter a situação que está colocada em relação ao futuro da companhia e às opções que se colocam para a companhia. A primeira questão que nós gostaríamos de colocar tem a ver com a perspectiva que referem, porque também aqui, mais uma vez, se verifica da parte dos trabalhadores uma preocupação muito clara com dois aspectos, a defesa da companhia e a defesa dos postos de trabalho. Ou seja, nota-se que há aqui, da parte da Comissão de Trabalhadores, uma perspectiva de defender a companhia, a sua solidez e o seu futuro. E quando nós falamos das principais ameaças que se colocam hoje ao futuro da companhia, nós não podemos deixar de observar que a privatização e o caminho trilhado na preparação, digamos assim, dessa privatização já estão a dar consequências e a dar resultados que são aqueles que manifestaram e que demonstraram, mas também esta prática que nós já vimos noutras situações, como se costuma dizer, nós já vimos este filme, e já vimos este filme em várias companhias, e começaram desde logo no que se passou com a TAP. Há situações que são deliberadamente provocadas para, digamos assim, forçar inevitabilidades. E eu gostava de colocar esta questão, porque quando nós vemos a instabilidade que é provocada na questão, por exemplo, da estratégia relativamente à frota, em que existe um A310, que é um clássico, o A310 é como aquelas coisas quase ao nível das exposições dos clássicos, e será um herói da aviação, mas o que é certo é que, com as condições que já não oferece, como é que se fará a ligação a Toronto, por exemplo? É um problema concreto que se pode colocar, com o exemplo que falaram relativamente à insuficiência em termos de autonomia dos A321neo. E isto são questões que não são surpresa, não é uma coisa que se descobre de repente um belo dia de manhã quando se... então, mas afinal fizemos aqui uma opção estratégica. Mas que opção estratégica é essa que se faz olhando para os novos tempos da aviação? Houve algum dia que se pensou que Toronto ficava mais perto, tendo em conta os novos tempos e a mudança do mundo? A placa continental norte-americana estava a aproximar-se e Toronto ficava mais perto. Portanto, isto não faz sentido. Para abreviar, nós propusemos, nesta comissão parlamentar, e o deputado Ricardo Bexiga já fez referência a isso, nós propusemos, por parte do PCP, e estamos a ver se há, digamos, resposta e se há possibilidade de concretizar esta ideia, que dentro da visita e da deslocação da Comissão Parlamentar à Região Autónoma dos Açores, que se fará na próxima semana, e que vai decorrer durante a semana seguinte, o PCP propôs que um dos dias desse programa de trabalhos inclua, para além dos encontros com o próprio Governo Regional, com os órgãos de Governo próprio da Região Autónoma, Parlamento Regional, etc., o pedido de reunião com a própria administração da companhia, para além dos responsáveis políticos da tutela e, portanto, das orientações enquanto acionista, enquanto tutela governamental que se coloca à companhia, as próprias opções, porque não temos dúvidas que nenhum secretário regional tem a obrigação de saber a explicação para que haja tripulantes com dois voos por mês. Do ponto de vista concreto das opções de gestão, poderá ter a obrigação de perguntar, mas isso são opções de atuação. Agora, quem sabe de certeza dar respostas, esclarecimentos, explicar o que está a passar é a administração, e por isso nós propusemos, da parte do PCP, que a Comissão Parlamentar possa ter um encontro, ou pelo menos solicitar esse encontro e criar condições para que ele aconteça. Veremos se há disponibilidade da outra parte para essa, para esse momento. E estamos num momento, de certa forma, de charneira, estamos numa encruzilhada em relação às etapas para o futuro. A privatização pode ser cancelada a todo instante. E nós, PCP, defendemos que sim. Os meus camaradas do PCP Açores, o deputado do PCP no Parlamento Regional, têm defendido que a privatização é um erro estratégico para o futuro da região e para o futuro da companhia e até do setor aéreo, porque a SATA tem um papel importante na aviação civil do nosso país. E pode ter um papel importante, e já tem demonstrado que tem esse potencial, relativamente ao Atlântico Norte, desde logo. Não falo apenas da Macaronésia e da ligação estratégica, porque não há uma companhia aérea com outra característica a nível, eu diria, europeu, neste âmbito. Podemos falar do caso da Binter e dos interesses que está a desenvolver em relação ao Cabo Verde, por exemplo. E, portanto, tudo isto demonstra que há interesses em movimentação, que há jogadas de bastidores, digamos assim, e manifestações de estratégias da parte de algumas companhias que só levantam preocupações quanto ao seu próprio currículo, digamos assim. Falando dos interessados, dos eventuais interessados na privatização da SAD. E, portanto, quando se coloca a questão dos postos de trabalho, nós sempre dissemos, não é os postos de trabalho a qualquer preço, ou defendê-los a custo custar, abdicando tudo o resto. É a questão dos direitos e condições de trabalho. Por isso, também pedia que retomassem essa questão que falaram há pouco sobre, digamos, a defesa do AE e das condições de trabalho e dos direitos dos trabalhadores da companhia, desde logo em face deste processo de privatização que está colocado agora e em geral do que se pode e deve afirmar e suscitar nesta discussão. Pronto, e dizer que esta reunião e a oportunidade dela acontecer agora, nas vésperas da deslocação da Comissão Parlamentar aos Açores, eu julgo que é um elemento importante e um contributo importante até para que a intervenção e o trabalho desta Comissão Parlamentar seja mais aprofundado, mais profícuo e mais direto e mais acutilante em relação aos problemas concretos que temos pela frente enquanto país. E isso é de facto um aspecto que tem que ser realçado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da Comissão de Trabalhadores e agradecer a vossa intervenção inicial. Pedir-lhes que, se for possível, nos deixassem ou enviassem um exemplar desse plano estratégico que mereceu grande parte da vossa intervenção inicial. Creio que era um elemento importante de informação que...
Eu penso que os seus representantes disseram que era confidencial, se calhar é melhor pedir à empresa.
À empresa, pronto. Nesta fase do campeonato, falar num plano estratégico numa comissão parlamentar, creio que a confidencialidade já não é muito garantida. Mas, enfim, tudo bem, creio que se for necessário ir pelos canais normais, creio que nós, esta comissão deve suscitar essa informação junto do Conselho de Administração. O deputado Bruno Dias e o deputado do Partido Socialista já se referiram ao facto de esta comissão ir fazer uma viagem na próxima semana aos Açores. O programa da viagem, creio que até está bastante preenchido. Não quer dizer que em algumas dessas...
No último dia tens muito tempo.
Como?
No último dia tens muito tempo.
Ah, pronto. Eu não sei se temos muito tempo ou não. Creio que essa, a organização desses horários estão a cargo dos serviços desta comissão e, portanto, pela minha parte, temos evidentemente toda a disponibilidade para suscitar essa reunião com o Conselho de Administração, que se não for possível realizar, creio que a vossa vinda aqui obriga-nos a nós a suscitar a vinda, em qualquer caso, do Conselho de Administração, aqui esta comissão, para dar explicações relativamente ao conjunto de assuntos que vocês suscitaram. E, portanto, na nossa opinião, haja disponibilidade ou não por parte do Conselho de Administração, na visita aos Açores, de se reunir connosco e creio que também em conjunto com a Comissão Parlamentar que existe no Parlamento Regional, podia até ser uma reunião conjunta entre as duas comissões. Se essa disponibilidade não vier a ocorrer, nós fazíamos já a sugestão de, em qualquer caso, chamar aqui à Comissão o Conselho de Administração, ou melhor, convidar o Conselho de Administração da SATA a vir aqui dar explicações sobre os vossos assuntos. Em qualquer caso, eu creio que os assuntos que vocês suscitam a esta comissão para a audiência que fizeram, não se referiram a eles e eu vou insistir um bocadinho para perceber se algumas das situações que vocês enunciaram no pedido de audiência, se continuam a verificar ou não. Pois visto pela vossa informação, algumas delas continuam a verificar-se. Mas algumas delas, dessas que se continuam a verificar, são ilegais. Uma empresa não pode ter trabalhadores formalmente ao seu serviço para as quais não lhes dá trabalho. Isso é uma violação do contrato de trabalho que existe entre uma administração de uma empresa e os seus trabalhadores. Portanto, não pode haver um desperdício evidente na utilização de recursos humanos na gestão de uma empresa. Portanto, isso pode ser considerado, inclusivamente, gestão danosa. E aquilo que vocês transmitiram suscita necessariamente a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho para confirmar no local se efetivamente há um conjunto de trabalhadores que, para além da questão de estarem ou não incluídos no futuro caderno de encargos da privatização, há um conjunto de trabalhadores que, grande parte do mês, estão em casa sem fazer nada, não é? E, portanto, quando havia possibilidades de eles serem utilizados no serviço, desde que as tais rotas que terão sido ocupadas por subcontratação externa fossem realmente efetivadas, não é? Porque aquilo que eu não percebi bem e, portanto, gostava que confirmassem isso nas vossas respostas é se as rotas de Blue Air e Busk, que estão referidas, estão ou não a operar em cima de rotas que eram normalmente utilizadas na SATA Internacional. E, portanto, se é assim, se há uma subcontratação quando existem meios, quer técnicos, quer materiais, para o poder operar, há aqui um elemento bastante preocupante, que é uma intenção, como aliás já aqui foi referido pelo deputado Bruno Dias, e com a qual eu estou bastante de acordo, é que em todos os processos de privatização há um período antes da privatização em que o Conselho de Administrações se tem dedicado a descapitalizar a empresa, a pôr uma série de trabalhadores na prateleira, digamos assim, e a justificar que esses trabalhadores, digamos assim, não serão necessários num processo de privatização futuro. Portanto, eu creio que é mais essa a estratégia que está a acontecer e, desse ponto de vista, gostava de saber se vocês já fizeram queixa formal à Autoridade para as Condições de Trabalho e se essa queixa já produziu alguns resultados em termos de inspeções junto da empresa. Até porque, como vocês dizem no vosso pedido de audiência, decidiram solicitar audiências aos grupos parlamentares e levar o assunto também à Comissão de Trabalho e Segurança Social e a esta comissão. Portanto, já houve a reunião com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, já foi marcada, já fizeram alguma iniciativa concreta para dar conta à ACT de este conjunto de situações estranhas e, por fim, se esse número de trabalhadores que está, em princípio, nos anexos dos cadernos de encargos, não é? E, portanto, é normalmente nessas áreas que se situam, eu digo isso porque já a empresa onde eu trabalhava já teve um processo de privatização anunciado. E uma das coisas que se faz sempre é remeter para os anexos aquilo que é as coisas mais delicadas para não estarem, muitas vezes, sob escrutínio público. E, portanto, se nesse tal processo de privatização, de preparação da privatização, esses 300 e poucos trabalhadores que pertencem à base de Lisboa, se estão ou não nesse processo de privatização, ou qual é a situação que é referida relativamente a esses trabalhadores que não estariam abrangidos pelo processo de privatização, dos 49% de privatização. Por fim, creio que as variações no plano operacional, para além de, digamos, do registro que nós agradecemos dessas variações que tem havido do ponto de vista do plano operacional da empresa, eu creio que, sendo certo que pode haver variações nos planos operacionais, eles têm que estar justificados por dados da oferta e da procura. Porque pode acontecer-se que uma determinada rota, por indisponibilidade técnica de aviões ou de tripulação, não se realize por falta de meios. Ou também pode acontecer que se tenha registado e se tenha verificado, nos últimos tempos, uma variação significativa, neste caso de decréscimo significativo, de passageiros na operação dessas rotas. Portanto, para nós podemos ter uma justificação, entre aspas, ou não, dessas variações nos planos operacionais, precisamos também de ter dados por rota de qual é o comportamento da procura e da oferta para perceber se essas variações se justificam. Eu reparei aqui numa consulta rápida que fiz aqui à página da SATA que os valores de atrasos da operação são bastante elevados para uma empresa internacional. Coisas na ordem dos 20%, que a mim assusta um bocado, e que o relatório de contas de 2016 confirma isso, aparentemente, nos dados que publica. E, portanto, se tem alguma justificação ou conhece alguma razão de ser para que estes atrasos e estas falhas que têm havido na oferta se possam justificar e qual a razão para elas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores representantes da Comissão de Trabalhadores.
Eu vou começar e depois a Margarida, à medida que fomos respondendo, vai completando posso-me esquecer de alguma coisa. Para começar sobre a primeira questão, em relação ao número de funcionários entre o continente e o arquipélago, nós somamos 330 trabalhadores no continente e cerca de 314 em Ponta Delgada. Mas como houve ultimamente algumas contratações, estes números podem variar, porque aliás este business plan previa precisamente redução pessoal, principalmente administrativo, mas nós verificámos foi aumento pessoal administrativo nos últimos dois anos, pelo menos. Relativamente à segunda questão que colocaram em relação às reuniões, nós desde que tomámos posse, temos reuniões mensais com o Conselho de Administração. Ultimamente tem sido mais difícil, tem faltado por falta de disponibilidade do Conselho, e nessas mesmas reuniões temos apresentado o que nos preocupa tanto a nível da gestão como a nível dos custos e das despesas. Nós, por coincidência, ainda hoje consultámos as primeiras atas, porque entretanto a empresa deixou de fazer as atas e temos uma série de atas em atraso. Pelo menos a partir da sétima reunião já estamos na 26, salvo erro, só temos até à sexta ata, e nessa mesma ata, por coincidência, já fazíamos menção dos custos, tanto em estadias de tripulantes necessárias, como tripulantes que iam para São Miguel sem necessidade aparente, e sobre a questão da pontualidade. Não sei, Margarida, se queres acrescentar uma coisa em relação a esta questão sobre as primeiras perguntas.
Sim, relativamente às reuniões, a verdade é que o facto de as fazermos também não quer dizer que a informação que seja prestada seja a necessária, porque eu vou-me recordar da reunião de fevereiro, onde soubemos que de facto havia a intenção de mandar embora essa aeronave, o 330, e as razões para o abandono dessa aeronave eram não haver um equipamento que a substituísse e que o avião podia avariar, não podendo ser substituído. O que é um pouco absurdo do nosso ponto de vista, na medida em que o avião não haver um outro equipamento que o substituísse. Ficar só um na frota não dava fiabilidade. Mas esse é o nosso avião mais novo, tirando os dois 21s que entraram este ano, e que têm, de facto, algum impacto na melhoria da pontualidade, que não melhora assim tanto, já lá iremos a seguir. De facto, esse avião tem 6 anos, o 330, e nós voamos com aviões com 10, 14 e o 310 com quase 30. Portanto, ou 20 e tal, peço desculpa. Pronto, mas continuo, era só isto que queria acrescentar relativamente às reuniões.
Só para terminar a questão das reuniões, nós, numa das reuniões relativamente àquilo que nós apontamos, nós já estávamos preocupados, principalmente nas primeiras reuniões de 2016, sobre a questão da base de Lisboa. E eu recordo-me que obtivemos uma resposta que nos foi dito textualmente, eu não vou hesitar porque ela foi pública, a dizer que Lisboa não era a nossa praia. E nós, perante esta observação de um dos vogais do Conselho de Administração, dissemos que é pena porque esta praia, desde 98, tem dado alguns lucros e benefícios à empresa. Numa outra reunião que nós tivemos, a empresa mudou de imagem. Ou seja, a SAT Internacional passou a ser SAT Internacional Azores Airlines. E nós, quando fomos confrontados com ele numa das reuniões, o logotipo passou de azul a verde. E nós perguntámos na altura ao Conselho de Administração, numa das reuniões, porque mais uma vez eram custos acrescidos para mudar o papel timbrado, para pintar os aviões, etc., porque agora temos um avião com cada cor, e nós na altura perguntámos se havia necessidade, nesta conjuntura, de gastar dinheiro por não guardar o azul, acrescentar o nome sim, mas guardar o azul. E na altura foi-nos dito que, de facto, o verde identificava a região e foi-nos dar uma série de justificações, que nós até apontámos numa dos nossos comunicados, mas, surpreendentemente, 6 meses depois, passámos do verde novamente ao azul. Confrontámos o Conselho de Administração, porquê? Este reviravolta, porque passámos novamente ao azul, então foi-nos dito que, depois de 6 meses nos convencer, o verde, afinal, não era a cor ideal e era mesmo o azul, que era o bom. Nós perguntámos que foi pena, porque gastou-se algumas dezenas de milhares de euros a imprimir tudo a verde e voltaríamos a imprimir tudo a azul. Nós fizemos um dos comunicados, aliás, nós fizemos uma imagem caricata com esta situação, porque realmente demoraram 6 meses para perceber que realmente o verde, uma companhia aérea, não era mais adequado. Mas, passando à frente, em relação à questão do Sr. Deputado sobre qual era a solução da Comissão de Trabalhadores, é importante dizer que nós, quando criámos esta comissão, e dissemos logo na primeira reunião, nós criamos esta comissão porque queríamos ajudar. Foi a primeira coisa que nós dissemos ao Presidente do Conselho de Administração e aos legais presentes, que nós estávamos aqui para ajudar e queríamos saber como éramos do terreno, e já vínhamos de outras companhias e sabíamos como é que as coisas funcionavam em companhias estrangeiras, como é que as coisas funcionavam. Nós estávamos aqui para ajudar e estivemos sempre disponíveis para ajudar e apontámos sempre para situações que achámos que não eram regulares. A questão foi que nunca nos foi dado nenhum voto de confiança sobre as nossas observações, apesar de meses depois terem verificado que nós tínhamos razão. Tanto a nível nas escolhas das direções, que sejam as direções importantes como o Departamento de Operação de Voo, como o Departamento de Operação de Terra, que oscilou e foram colocadas pessoas e depois retiradas e novamente direções que mudam. Nós pedimos sempre que o Conselho nos apresentasse os projetos dessas direções quando elas tomaram posse, e até hoje não conhecemos qualquer projeto, nem do Departamento de Operação de Voo, nem do Departamento de Operação de Terra, nunca nos foi, ou seja, partimos do princípio que as pessoas tomaram posse sem qualquer projeto e não tinham qualquer ideia de direção nesse sentido. Apresentámos soluções a dizer que, de facto, era impensável não apostar na componente internacional com partidas de Lisboa, e também alertámos que, e isto foi numa das primeiras reuniões, alertámos que, se, e está neste business plan, está identificado neste business plan, que a massa salarial para uma companhia que tem 6 aviões, 630 trabalhadores, era de facto bastante grande e com uma carga burocrática bastante, bastante pesada, e que teria que se renovar e modernizar. E nós chegámos a dizer várias vezes ao Sr. Presidente do Conselho de Administração e nas últimas reuniões que, quando nós soubemos e que nos apresentou que um dos aviões dessa tal componente internacional que se ia embora, nós perguntámos-lhe como é que ele pensava sustentar 630 trabalhadores com menos um avião. Nós não saberíamos como é que ele ia conseguir fazer essa proeza, mas a questão continua também aberta. Agora vou passar a palavra à Margarida.
Ainda na mesma questão, que soluções é que nós... Está ligado. Que soluções é que nós temos para o problema? Planeamento, como eu já tinha dito antes, porque na nossa empresa não se está a planear nada atempadamente, está-se a planear ao dia, aliás, é isso que estamos a ver no dia de hoje, que chegaram estes 2 aviões de outras empresas. E também há aqui outra questão, que é as pessoas, e vou ser muito franca, as pessoas que estão nos lugares não têm as devidas competências. Não é importante na SATA ter na direção um currículo anterior, seja académico, seja experiência. A verdade é que não há cuidados na admissão, inclusivamente as pessoas que fazem admissão, uma delas nem sequer uma licenciatura tem. Outra questão que sugeríamos é que talvez encontrar os vogais financeiros, precisamente, têm que demorar mais do que 6 meses ou 9 meses na SATA. Os últimos 2 não somam 1 ano e meio. Os vogais da parte das finanças, da pasta financeira, a última vogal teve talvez 9 meses e o penúltimo 6 meses, e isto é nos últimos 2 anos. Também temos neste momento uma diretora de recursos humanos que se demitiu, já não existe há 2 meses, talvez o próprio Presidente do Conselho de Administração está de baixa. Portanto, quer dizer que soluções, gostaríamos de ter soluções, mas para estes casos não temos. Mas acho que é sobretudo planeamento e competência, para responder sucintamente. E só mais uma questão, as low cost não nos fazem de facto concorrência, o nosso problema. Nestas rotas transatlânticas de que falamos, nós não temos concorrência low cost, talvez no Canadá. Talvez no Canadá tenhamos com uma Air Rouge, mas de facto não foi nas nossas rotas habituais, não entrou nenhuma concorrente. Entrou agora para a segunda ilha a Ryanair para a terceira. Portanto, só em Ponta Delgada é que havia concorrência de duas low costs, saiu a EasyJet, ficou só a Ryanair e entrou agora na terceira. Nenhuma das outras rotas tem concorrência. Diga? De Lisboa. Não, e dos Açores para o continente americano não há nenhuma, em low cost.
Mas, qualquer das formas, sobre esta questão das low cost, o vogal do Conselho de Administração, que na altura foi para o Governo, que era o Dr. Fraga, que foi o vogal do Conselho de Administração, que foi para o Governo para preparar, precisamente no Governo Regional, a entrada das low cost, que não houve qualquer preparação, porque a companhia não se sentiu preparada, mas, como a Margarida disse, por incrível que pareça, não obtivemos qualquer baixa nos nossos passageiros, porque as low cost vieram, foi acrescentar um outro tipo de passageiro, mais jovem, um outro setor que não era precisamente o nosso, porque o nosso é um passageiro com bastante bagagem, era um outro tipo de passageiro, e eu próprio apercebi-me que nós não tivemos qualquer queda na nossa ocupação, pelo menos no início, e agora também não vejo com as low cost, e acho que criou foi um outro setor que talvez era necessário. Mas também aí podemos ver que não houve, de facto, uma preparação prévia, principalmente a nível da tarifa, porque a tarifa oscilou muito rapidamente, não houve ali uma preparação, nem tão pouco uma comunicação para fora, porque isto é outra questão que nós também apontamos. A empresa não sabe comunicar com os trabalhadores, mas também não sabe comunicar para o exterior, e isto é complicado. Relativamente, para responder à questão dos postos de trabalho e dos acordos de empresa, que o Sr. Deputado estava a perguntar, que era outra questão, de facto, isso é a nossa maior preocupação, porque, além da falta de diálogo que a empresa tem com os trabalhadores, não nos parece que estejam assegurados qualquer tipo de posto de trabalho, e esta questão de não haver, das pessoas trabalharem 3 ou 4 dias, as pessoas de bordo trabalharem 3 ou 4 dias por mês, não parece que ajude muito. Relativamente a esta questão dos postos de trabalho, há um conflito quase que permanente com o sindicato do pessoal de voo, de cabine, porque o pessoal de PE técnico neste momento não tem delegados sindicais, e é verdade que em 2 anos já tivemos um período alargado de greves, e ultimamente foi anunciado mais um pré-aviso de greve às assistências no aeroporto. O que é que isto revela? Não é que o sindicato queira fazer greves e que esteja fixado ou tenha uma fixação para as greves, mas as anteriores teve a ver com um protocolo, e a Margarida depois poderá dizer melhor porque é de Porto, mas com um compromisso que a empresa tinha com os trabalhadores que não assumiu, principalmente com as estadias em Toronto e em Boston, salvo erro, com os hotéis, foi retirado dos hotéis, mas depois eu sei que não, mas depois vais sintetizar melhor. E agora estamos com um outro pré-aviso de greve às assistências, porque a empresa criou uma sala de assistências no aeroporto de Lisboa que aparentemente não reúne as condições para as assistências. E aqui levanta duas questões, é porque mais uma vez a Comissão de Trabalhadores não foi chamada a dar qualquer parecer, e os nossos estatutos assim o dizem, dar qualquer parecer sobre esta sala de assistências no aeroporto Humberto Delgado, e não soube comunicar com os trabalhadores nem com os sindicatos sobre esta alteração. Impõe uma situação que, pelos vistos, não está regular, e vamos assistir a mais um período de greves dentro de 15 dias, se a situação não for resolvida. E vou passar novamente a palavra à Margarida.
Relativamente à pergunta dos trabalhadores no caderno de encargos, penso que foi assim que colocou. De facto, não é um anexo. O que é dito é... Pois, eu estou a responder ao outro senhor deputado, peço desculpa. É que, de facto, não está em anexo, o que está em anexo são só as rotas que são para manter, mas, portanto, é mesmo portanto, no corpo do texto, no negócio entre as partes, está previsto manter a base operacional dos Açores, e não fazendo referência às bases do continente, que não é só Lisboa, também há Porto e também há da região autónoma da Madeira, portanto, não estamos a ser considerados, estes trabalhadores. Relativamente aos acordos de empresa, isso que tu estavas a dizer, o que o meu colega estava a dizer agora, esta questão da nova greve é porque a lei não está a ser cumprida. E é a lei internacional, não é... pronto, outro tipo de condições de trabalho que se podiam ir buscar. E este assunto também não é menor na medida em que as pessoas vão fazer as assistências às 5 da manhã no aeroporto e depois podem começar a trabalhar só às 4, portanto precisam de algum espaço para descanso. E é nessa medida que a lei não está a ser cumprida. Ainda relativamente aos acordos de empresa, acho que não tenho mais nada a dizer.
Agora, relativamente à questão do Sr. Deputado a dizer se havia sobreposição dos voos que eram fretados sobre nós. Não. As companhias que nós estamos a contratar, tanto a Blue Air como a Plus, agora recordei o nome. Air Plus.
Desculpe, Air Plus. Eles chegaram hoje, é Ultra Plus ou Plus Ultra?
Plus Ultra.
É a Plus Ultra, que é uma companhia espanhola, salvo erro. Não é?
Não, porque foi o caso de hoje. Eu hoje comecei a trabalhar muito cedo e já fiz um voo e, de facto, aquela que vem da Romênia, como é que se chama? A Blue Air já operou um voo que era nosso, que é um voo regular, operou com o voo que é o S4131, que é um Lisboa Terceira, que é uma rota regular, e operou nesse voo. De facto, não são mais voos, são os nossos voos. E Plus Ultra vai operar... É romeno, exatamente. Ora, não falam português, hoje deparei-me com uma situação muito caricata, foi que nós tínhamos dois grupos de 30 passageiros séniores, e de facto foi uma preocupação de saber a bordo como é que as coisas vão se enrolar. Tivemos uma chefe de cabine que vai acompanhar o voo, nossa, mas não sei se ela poderá responder a todos os passageiros sozinha com uma tripulação que não fala português. E hoje mesmo vai acontecer outro voo, também regular, com a outra companhia, com a Plus Ultra, que é o 321, que vai ser agora às 13h05, que é um voo regular também nosso, e que vai ser operado por essa companhia, com o agravante que esta não tem contentores de catering, e provavelmente, e depois vem a ver com a pontualidade, vai ser complicado, porque o catering que não tem este tipo de contentores em Lisboa, vamos ter que esperar a companhia chegue de Espanha para ir buscar os contentores, para os levar para o catering, para depois serem carregados, devidamente selados, para voltarem para o avião. Isto, pelos vistos, vai ser durante a operação toda. De forma que estas companhias vêm fazer rotas nossas, não vêm fazer rotas outras que não sejam as nossas. E temos o caso de hoje, e amanhã vamos ter mais, e o mês de junho, por aí fora. Sobre a questão que o Sr. Deputado disse sobre descapitalizar ou, de facto, apontar se os trabalhadores, de facto, não são necessários, essa foi uma das nossas preocupações e foi, dedicámos um capítulo inteiro no nosso último comunicado aos trabalhadores sobre esta questão. Porque são, para nós, coincidências, não existem coincidências e, de facto, aqui começam, já não são coincidências, são... Há demasiadas, esta conjuntura está-se a compor de forma que achamos, ou de facto, há aqui, há pouco também não disse e era importante dizer, eu acho que não existe nenhuma companhia no mundo aéreo que tenha trabalhadores em casa e receber o vencimento, mas além disso, que tenha sido 49% privatizado por um valor de 3 milhões e 600 mil euros, eu acho que realmente... e que não apareceu ninguém, a não ser a Icelandair, e que nesse mesmo caderno que a única obrigação é um empréstimo de 10 milhões reembolsável em 10 anos, de maneira que isto está acessível a toda a gente. Mas não apareceram. Infelizmente, não sabemos porquê. Relativamente à queixa da ACT, como a sede da empresa é nos Açores, nós contactámos de facto aqui a ACT, que nos remeteu para a Secretaria do Trabalho e Segurança Social de São Miguel. Fizemos várias queixas sobre a falta de acesso à informação, sobre condições de trabalho, horários de trabalho, e obtivemos respostas muito curtas e pouco convincentes, mas continuamos o nosso trabalho e estamos a preparar mais uma queixa à Secretaria. Não, sobre... Não, como eu disse há pouco, Sr. Deputado, a sede da empresa é... E então a ACT aqui em Lisboa remeteu-nos... Ah, os assuntos foram a falta de acesso à informação sobre variadíssimos assuntos que nós pedimos e documentos para nós podermos ter alguma opinião sobre eles e sobre horários de trabalho, mas as respostas sobre os horários de trabalho estavam a tratar do assunto e que relativamente à falta de informação foi-nos dada uma resposta em que o diretor das relações laborais baseou-se sobre a confidencialidade, mas nós estamos a preparar novamente uma contra, não é contra-queixa, mas a fundamentar que, de facto, a resposta não é válida, nomeadamente para alguns assuntos. E agora vou só passar a palavra novamente.
Eu penso que foi esse assunto que foi abordado na reunião com o senhor deputado. Nós, de facto, não voltámos a fazer mais nenhuma queixa à Secretaria, na medida que, entretanto, também fomos convocados pela senhora Secretária dos Transportes lá dos Açores e, portanto, optámos por... Pode ser que ela agora vá dar informação. Portanto, vamos lá no dia 5 e foi isso que nos fez suspender essa queixa. Relativamente a estes horários para este mês, eles só estão publicados desde o dia 26 e estas duas empresas que estão a voar para nós e que causaram impacto nestes horários chegaram hoje e, portanto, ainda não houve oportunidade para fazer, mas está efetivamente na nossa agenda, digamos. Sim. Relativamente à pontualidade que o Sr. Deputado falou, esse também foi sempre um assunto que nos preocupou, porque, como dissemos aqui no início, não é o que se espera em primeira mão numa companhia aérea, é voar em segurança, mas em segunda é no horário. E não só pela implicação que tem um avião saindo atrasado, e chega atrasado naturalmente, e portanto o voo a seguir, portanto, encadeia uma série de problemas. E de facto, eu ontem, enquanto peguei aqui numa série de assuntos para trazer hoje, regressei ao problema da pontualidade que tínhamos apontado ao Conselho de Administração, precisamente nesta data, ou dois dias antes, 29 de maio de 2016, e nós levámo-lo como uma preocupação porque tínhamos realmente percentagens de 22%, 30%, 61% em rotas fundamentais. E estas percentagens que eu acabei de dizer são cotadas com estrelas e nós nunca conseguimos pintar sequer metade da primeira estrela. Nós estamos sempre a zeros nas estrelas, portanto, quando o passageiro vai consultar a nossa empresa para voar nela e vê o parâmetro da pontualidade, ele é zero. Aliás, a descrição é mesmo 0,1 em 5, 0,0 em 5, 0,0 em 5. Eu estou a falar de Ponta Delgada-Boston, Ponta Delgada-Lisboa e Ponta Delgada-Porto. E pior ainda é que isto é classificado como very poor em todas elas. E, portanto, era assim que nós estávamos em 2016. Ontem fui fazer o mesmo exercício, porque pensei, é uma data muito próxima, 31 de maio, as coisas tinham melhorado ligeiramente, porque o estudo refere-se a 15, é do período de 15 de março a 15 de maio deste ano. E, portanto, nós já temos dois equipamentos novos e, portanto, de facto, conseguimos alterar um bocadinho a nossa pontualidade, porque um avião novo não avaria. Mas mantemos-nos exatamente na mesma. Zero estrelas em 5 e o comentário é very poor. Portanto, em dois anos não conseguimos melhorar relativamente nada naquilo que é a nossa missão, ser pontuais.
Obrigada à Comissão de Trabalhadores da SATA por nos trazer esses assuntos tão, tão relevantes. Duas notas finais. Nós, efetivamente, fazemos tensão de falar com a administração da SATA. No entanto, essa informação que nos foi agora transmitida que o Presidente do Conselho de Administração está de baixa não favorece muito esse nosso pedido. De qualquer forma, vamos... Eu sei. Não, isso não impede. Exatamente.
E uma nota final é que esta comissão, quando vem dos Açores dia 14, vem na SATA. Espero que não atrase muito, temos plenário depois aqui na quinta-feira 14, e portanto vimos na SATA e esperemos que não atrase para podermos participar nos trabalhos da parte da tarde. Obrigadíssimo pela vossa presença e por nos trazer esses assuntos, e certamente que todos os grupos parlamentares manter-se-ão atentos e irão fazer as questões, irão fazer o acompanhamento devido a uma situação preocupante para todos nós como país e, obviamente, por maioria razão, para os trabalhadores que nos trouxeram aqui.
E nós, em nome da Comissão de Trabalhadores, agradecemos o tempo que nos dedicaram e esperemos que a SATA seja, de facto, porque nós dissemos sempre que, além de ser uma companhia regional, é uma companhia nacional. Quando eu comecei nesta casa, nós tínhamos ganho um prémio da Airbus de rentabilidade do tempo de voo dos nossos aparelhos, e estávamos em contraciclo, porque a TAP estava numa altura complicada e nós conseguíamos estar a crescer, e bastante. E espero que, tanto para a região como para nível nacional, que esta companhia cumpra com a sua missão, que seja crescer e trazer rentabilidade tanto ao continente como aos Açores, que é... Obrigado, mais uma vez.